Caramba!
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Aqui mais uma semana, mais um episódio. Hoje com alguma nostalgia, pois vai ser aqui o nosso último episódio entre o final do maior evento da off-season, o NFL Draft, e a próxima temporada que irá arrancar em setembro de 2021. Tenho comigo o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, depois de 3 dias intensos com 259 jogadores a serem escolhidos. Temos muitas coisas para abordar, algumas para discutir, e a minha questão é se vocês já estão recarregados depois deste fim de semana duro e intenso.
Epá, estou, foi um fim de semana, como disseste, duro, foram 3 dias, desde quinta-feira à noite e até sexta e sábado, então, que são aqueles rounds todos, pá, é imenso. O domingo foi bom, eu gostei, eu fiz uma espécie de detox no domingo, que me serviu. Segunda-feira já estava pronto outra vez a ver as grades e a tentar analisar mesmo a fundo o que é que aconteceu para cada uma das equipas. Por isso, o domingo valeu-me para descansar.
Sim, é um momento em que acabamos por perceber onde é que aqueles jogadores, qual é que é o encaixe que as equipas propriamente dita acham que aqueles jogadores têm e acham que aqueles jogadores podem ser o futuro do franchise e acreditam no potencial do jogador, e acaba por ser as análises que nós fizemos, até em termos de compatibilidade com o sistema, versus aquilo que realmente acontece, e as trocas todas. Para mim sempre foi um dia muito, muito especial o draft.
Sim, é no fundo, Pedro e Nuno, nós andamos aqui meses a analisar narrativas, a tentar criar narrativas dentro das narrativas que já existem, e depois chegam esses 3 dias e vemos outras narrativas a surgir aqui numa legião de ideias que nós tínhamos, que acabam por, algumas por se concretizar, outras nem por isso. E olha, e se calhar eu vou mesmo começar por aí, porque nós, no último episódio que tivemos aqui do podcast, fizemos aqui um bocadinho, não foi uma aposta, mas aqui entre nós umas previsões, e parece que a taça ficou comigo nas duas. Eu estou a dar aqui uma palmadinha nas minhas costas,
Leva a taça para casa, pá.
a afagar aqui um bocadinho o meu ego, porque eu tinha dito que os 49ers iam escolher Trey Lance e escolheram, e tínhamos também dito aqui, tentado prever quando é que iria ser escolhido o primeiro jogador defensivo. E eu tinha dito a oitava escolha, o Pedro tinha dito a sétima, se não estou em erro, e o Nuno na nona, e eu acertei mesmo na mousse. Era a única escolha que eu podia ter, era a oitava, foi mesmo, ainda que o jogador que eu tinha previsto não foi o jogador que foi escolhido, foi J.C. Horn, aqui o eleito por parte dos Carolina Panthers. Mas olha, se calhar vamos mesmo começar pela grande narrativa dos 49ers e tentar perceber um bocadinho o que é que realmente isto representa na relação barra na dinâmica que vamos ter em São Francisco com Jimmy Garoppolo, Trey Lance e Kyle Shanahan.
Eu para mim, eu volto a dizer o que eu achava que deveria ser. Eu, na altura, quando falei do Fields para neste tópico, mas acho que para o Trey Lance dá para fazer e para ser equivalente. Que era um playmaker. Ele basicamente acho que está farto de ter jogadores que, não quer dizer isto de uma maneira muito negativa para os quarterbacks, mas ele está farto de jogadores que são bons por causa dele, que era um jogador que, quando ele for mal, o safa. Basicamente é isso. Ele nunca sentiu que o Jimmy Garoppolo é capaz de o safar. O Trey Lance, desde o primeiro dia, que é capaz de safar qualquer coisa porque tem uma capacidade para correr muito boa e acima da média. E em relação à parte da dinâmica com o Jimmy Garoppolo, Trey Lance, Kyle Shanahan, acho que não há problema nenhum. Isto é um negócio, os jogadores sabem que é um negócio. Isto não foi uma troca que aconteceu no dia do draft. Ou seja, o Jimmy Garoppolo sabe há não sei quanto tempo que os 49ers vão escolher um quarterback. Eu acho que ele não estava à espera que eles subissem para um tight end, para o Kyle Pitts ou whatever que seja. Por isso, e até há aquela história que o Jimmy Garoppolo foi a primeira pessoa a enviar mensagem ao Trey Lance, pelo menos foi o que o Trey Lance passou aos diretores dos 49ers, o que também é muito porreiro da parte do Garoppolo. Mas é basicamente um veterano, um jovem potencial, um jovem estrela e um coordenador ofensivo que quer ganhar. E simplesmente o Jimmy Garoppolo, quando tiver a oportunidade, vai tentar ser o melhor para ir ganhar noutra equipa, e o Trey Lance quer se mostrar, e o Kyle Shanahan quer ganhar. Acho que é uma dinâmica bastante normal que acontece praticamente todos os anos na NFL.
Sim, acho que no fundo os 49ers, quando foram ao Super Bowl, sentiram um bocadinho a ausência de um Mahomes, não é? Um quarterback que ali com um quarto para o final conseguisse improvisar. Nuno, achas que Trey Lance, não vou, eu tenho dito que ele tem ali alguns traços de Mahomes, sem os comparar, atenção, porque eu acho que o Mahomes é incomparável, menos para o Pedro, que ele fala do Watson, não é? Mas,
não, eu comparo, é abaixo do Watson. Continua, desculpa.
Ai, meu Deus, não vamos por aqui. Mas eu ia-te lançar a questão, Nuno. Trey Lance, o que é que ele pode adicionar a este sistema de Kyle Shanahan? Quais é que tu achas que são as principais mais-valias que ele traz para o ataque dos 49ers?
Sim, à cabeça há logo duas mais-valias que vai trazer. Uma é a questão da durabilidade, que é o grande problema do Jimmy Garoppolo. Ou seja, o Trey Lance vai estar disponível para a equipa e dentro daquilo que for treinado para fazer, vai ser competente para o fazer e vai estar em condições de o fazer. E para mim isso é a primeira grande característica, que é a durabilidade nesta escolha dos 49ers. Depois, a questão que o Pedro dizia há pouco, a questão da capacidade, através da mobilidade que o Trey Lance tem, de conseguir, e mudando um bocado, ou explicando um bocado melhor aquilo que o Pedro estava a dizer, do desenrascar o Kyle Shanahan, às vezes há jogadas que estão bem desenhadas, mas há uma defesa do outro lado, não é? E há uma defesa do outro lado que está a fazer exato. O jogo da defesa é estragar o jogo do ataque. Portanto, quando a defesa consegue efetivamente superar o ataque nesse tipo de jogada, ou se há uma falha do jogador do ataque que não consegue fazer bem um bloqueio e o quarterback acaba por ser a ficar sob pressão mais rapidamente. É preciso um quarterback móvel, porque senão é algo que vemos muito com o Tom Brady e cada vez mais com o Jimmy Garoppolo, que é como deixam passar a determinada altura. Isto é famosíssimo do Tom Brady, não desta última época, mas dos últimos anos nos Patriots. Protegia-se, não ficava, não tinha a capacidade de escapar do pocket, que é disso que estamos a falar do Trey Lance, e como não queria levar mais pancadas, e este é o problema dos quarterbacks, por exemplo, como o Mac Jones, e já lá iremos, que fica muito bem no pocket, mas depois acaba sempre por levar uma ceifada porque aguenta bem no pocket para fazer o lançamento perfeito. Também há esta questão de durabilidade com esses quarterbacks. Portanto, o Trey Lance, graças à mobilidade, um bocado como o Fields, tem a capacidade de improvisar, e de tornar em ganho uma jogada que era perdida.
Sim, a única questão que eu tenho com essa mobilidade é que, por vezes, traz essa dinâmica que tu disseste, mas por vezes, quando é em excesso. Nós sabemos como é que é a NFL, não é? A velocidade de jogo não é como é no futebol americano universitário, por isso é que alguns jogadores até se demoram a ambientar. Uma fruta bem dada pode arrumar com uma época, no pior cenário pode arrumar com uma carreira, ainda que isto não seja muito comum de acontecer.
Sim, e acima de tudo, estes quarterbacks móveis, o grande problema destes quarterbacks móveis quando saem da universidade é precisamente esta questão de presença no pocket versus o lado de escapar do pocket. Porque muitas vezes, mais meio segundo no pocket fazia com que o slot ficasse disponível e conseguia fazer o lançamento. E como têm a capacidade de escapar do pocket muito facilmente, acabam por preferir fazê-lo ao invés de fazer a jogada que estava lá por mais um segundo.
Sim, e pegando no Trey Lance, há coisas que se vê constantemente ele a fazer em North Dakota State, que é baixar o ombro e ir contra os adversários. Ele que não faça isso na NFL, porque senão não dura. Ele que veja como é que o Kyler Murray joga. O Kyler Murray, apesar de ser móvel, não leva muita fruta quando sai do pocket, porque ele é muito inteligente quando está a correr, slide, a mandar-se para trás, para a direita, para a esquerda, ou o que seja. Ele leva muito poucas pancadas em corridas porque é muito inteligente. Eu acho que uma das coisas principais a ensinar ao Trey Lance é: o chão é teu amigo, manda-te para o chão, os outros meninos vão-te aleijar de certeza.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, vamos continuar aqui na senda de quarterbacks na primeira ronda do draft e vamos falar agora um bocadinho da escolha de Justin Fields para o Chicago Bears. O que é que acham que isto representa em termos daquilo que vai ser o futuro, da Cidade Ventosa no que toca ao quarterback principal? Porque temos Nick Foles que assinou um contrato absurdo que está sobre a tutela do teto salarial dos Bears, e tivemos agora na off-season Andy Dalton a assinar também com a premissa, e ele disse isto publicamente, de que eu vim para aqui para ser o quarterback titular. O que é que vocês acham destes três quarterbacks? Qual é que vai ser toda a narrativa e quem é que vai sair aqui um pouco por cima quando realmente contar?
E o Ryan Pace, acho que foi o Ryan Pace que disse, já veio a público dizer depois do draft, depois de escolher o Fields, que o Andy Dalton é o titular. Por agora, eu não acredito pois. Nada disso. O Justin Fields está mais do que preparado, a meu ver, para começar já neste esquema do Matt Nagy. Acho que não tem dúvida nenhuma. Eu acho que o Andy Dalton foi muito repescado numa de não sabemos se conseguimos ir buscar um quarterback no draft porque não estamos em posição clara de o fazer, então vamos buscar o Andy Dalton. Acabámos por conseguir buscar um quarterback. Vai ser uma batalha a três que eu acredito que o Justin Fields ganhe desde o primeiro dia. Acho que o Justin Fields tem muito mais capacidade.
Eu estou a ver o Matt Nagy no primeiro treino, ao Andy Dalton a explicar a jogada aos três. E faz não sei o quê, play action, roll out, e depois acabas por ter aqui, pronto, tens aqui o primeiro, se não corres para 30 jardas porque tens isto tudo aberto. E todos assim a olharem uns para os outros, e o Justin Fields é o único que diz ok, tipo tranquilo, tenho a capacidade de correr essas 30 jardas à vontade.
E é isso mesmo, o que falámos do Trey Lance passa para o Matt Nagy. Ele quis potenciar no Mitchell Trubisky. Foi a capacidade atlética dele. Ele não é um Justin Fields, mas também não é nenhum cepo no pocket. Por isso eu acho que o Matt Nagy conseguir aproveitar a mobilidade que o Fields tem, capacidade de fazer passos com muita qualidade, com várias plataformas, até o braço que ele tem, que é muito forte, é muito mais forte do que o do Dalton ou do Foles, a meu ver. Acho que o Fields dificilmente não é o titular no primeiro dia ou no primeiro dia da regular season, só não é se o Matt Nagy não quiser.
Sim, mas há uma coisa, e eu estava a olhar aqui para a minha análise do Justin Fields, e tenho aqui, vou-vos dizer algumas das notas que eu tinha aqui da análise que fiz dele antes do draft. É um quarterback que consegue fazer a maioria dos passes de um quarterback na NFL, consegue estender jogadas, é bom fora do pocket, mas não consegue fazer progressões, e revela alguma inconsistência em alguns passes. Isto são as notas que eu retirei do Justin Fields. Num sistema do Matt Nagy, algo que nós não vimos do Trubisky de um ano para o outro, foi este ponto, das progressões. Eu acredito que o Justin Fields, ou eu espero que ele tenha um QI mais elevado do que o Trubisky, uma capacidade de adaptação mais rápida. Porque se ele conseguir melhorar neste ponto, que é um dos pontos que eu identifiquei como menos valias de Justin Fields, que é a capacidade dele de fazer progressões, e não estou a dizer fazer progressões dentro de um RPO, não é? De um run pass option. Aí é mais fácil, e atenção, por exemplo, o Mahomes está muito mascarado dentro do sistema do Andy Reid porque ele faz muitas RPOs. E é bom, e isso tem que existir num quarterback e no seu período de adaptação. Mas se o Justin Fields melhorar nesse aspecto, pá, para mim isto nem é a conversa. O Justin Fields é o titularíssimo. Tem de ser o titularíssimo desta equipa, o Andy Dalton. Eu gosto dele, mas hoje em dia não é mais do que um game manager, quanto muito, não é?
É um backup que ainda está disfarçado de titular. Mas eu, para mim, esta conversa do Fields nos Bears é relativamente simples. Eu, para mim, isto é literalmente comparativo. É olhar para o Fields, para o Dalton e para o Foles e saber que o Fields vai fazer mais jogadas do que o Dalton e do que o Foles. Ponto final.
Qual é o quarterback que está mais hipótese de ganhar o jogo?
Exatamente. E vai ter que ter uma aprendizagem e uma progressão durante anos. Durante anos.
Sem dúvida. Só disto a dizer que, isto só para não contar, eu discordo totalmente com essa questão das progressões do Fields. Discordo
tu totalmente. Achas que ele consegue fazer progressões?
Consegue. E até o fez no mais alto nível, não foi jogar com os Mija na escada, foi contra Clemson, por exemplo. Pá, não tenho dúvida nenhuma que o Fields consegue fazer isso contra a defesa dos Lions, por exemplo.
Sim, a defesa dos Lions que lhe vai tentar ir aos joelhos, não é? Como o Dan Campbell tinha dito.
Não pode dizer que isso é falta, mas...
Não, mas sim, eu percebo essa ótica que tu estás a dizer e essa expressão que tu agora usaste, dos mija na escada, é um bocadinho porque no futebol americano universitário, pois existem as conferências e tudo mais, e ele está numa conferência, e corrijo-me Pedro, porque eu sei que tu dominas mais isso, que é a SEC, que é onde...
Não, Big Ten.
Pronto, estava no Big Ten, mas ele joga com as melhores equipas que a maioria está na SEC.
Depende do ano. Que aquilo
sim, quando chega, aos playoff, de... quando chega aos playoffs, sim, playoffs o sistema é sempre... de playoffs é muito particular, não é?
Mas é os playoffs
de universitário. Ele acaba por apanhar defesas como a de Clemson, e eu, por exemplo, lembro-me desse jogo, e nesse jogo ele esteve muito bem. Ele lançou 6 touchdowns, não foi? 5 touchdowns, uma coisa
foi, do, foi uma coisa assim,
do género. Foi um jogo incrível. Mas lá está, para mim foi um dos pontos que eu tinha identificado aqui como para ele melhorar, e acho que se ele conseguir melhorar nesse ponto, as coisas podem correr bem melhor. Tenho aqui um outro quarterback, só para falarmos, e é o sistema onde ele vai parar, e falo de Mac Jones. Falo de Mac Jones que caiu no colinho do tio Bill, e os Patriots não tiveram problema nenhum com a 15ª escolha da primeira ronda escolherem Mac Jones. Digam-me se acham que existia um quarterback que encaixava melhor no sistema de Josh McDaniels e de Bill Belichick.
Não, ainda por cima vem da Alabama, vem do sistema do Nick Saban, são amigos de longa data, o Nick Saban e o Bill Belichick. O Mac Jones foi ouvido a segredar ao Roger Goodell quando o estava a abraçar, que era o sítio para onde sempre quis ir. E acredito plenamente, vai ter um sítio super disciplinado, uma equipa super disciplinada, às direitas, com um sistema e uma dinastia que já foi construída, com jogadores que já ultrapassaram várias coisas, já tiveram em Super Bowl, provavelmente o melhor treinador da história da NFL. Isto foi um luxo para os Patriots, literalmente.
Eu acho que, e respondendo diretamente à pergunta, se havia algum que podia ter... Eu não vejo um... Até, os que eu vejo pior para este sistema eram o Lawrence e o Zach Wilson, aliás. Acho que o Mac Jones traz muito vibe do que eles faziam anteriormente, mas acho que o Trey Lance e o Justin Fields também iriam potenciar o que eles fizeram o ano passado com o Cam Newton, que era a parte do passo para a frente. Eu acho que essa parte podia ser potenciada com o Trey Lance ou com o Justin Fields. Por isso... Não sei até que ponto é que o Trey Lance ou o próprio Justin Fields ficariam melhor nestes Patriots, porque é completamente diferente o sistema que eles têm com o Cam Newton do que vão ter com o Mac Jones. Acho que... Porque o Cam Newton é uma arma autêntica no jogo de corrida, é um monstro no jogo de corrida. O Mac Jones, se tiver um quarterback run, vai ser um quarterback sneak, era o que o Brady fazia, não fazia mesmo mais nada. Por isso, altera por completo o sistema. E não sei até que ponto é como é que eles vão fazer isto, porque tu dares o mesmo playbook ao Cam Newton ou ao Mac Jones não funciona tão bem assim. Ou dás o mesmo playbook, mas corres jogadas diferentes. Pois quem é que decides quem é que é o melhor e tudo? É uma comparação muito mais difícil de fazer. Mas sim, mas para ele foi a melhor situação possível.
E uma nota aqui sobre este encaixe no sistema de New England. Quem é que vocês acham que vai ser o titular quando chegar setembro de 2021?
Mac Jones. Para mim tem de ser o Mac Jones. Não há razão nenhuma para ele não ser o titular, a meu ver.
Pois, eu de acordo com a filosofia do tio Bill, eu acho que vai ter que ser o Mac Jones. Acho que é o ataque que ele vai conseguir construir e o jogador que o Mac Jones é vai trazer muito mais valias a este ataque dos Patriots do que o Cam Newton, apesar de ser aquilo que o Pedro disse. São dois ataques completamente diferentes. Vamos ver como é que está o braço do Cam Newton. A verdade também é essa. Se o braço do Cam Newton, de um ano para o outro, que não vai acontecer, vai voltar àquilo que foi há uns anos atrás... E ainda por cima consegue ter esta versatilidade do jogo de corrida, aí sim pode ganhar o lugar ao Mac Jones. Mas decidirem e os Patriots tomarem a decisão executiva, por assim dizer, de dar um ano ao Mac Jones para aprender. Mas se for como o ano passado, acredito que Mac Jones seja titular este ano.
Sim, eu por acaso eu vou aqui brincar um bocadinho de advogado de Newton. E eu acho que vai ser Cam Newton. Acho que eventualmente vão ter que tomar uma decisão de negócios, como tu estavas aqui quase que dar a entender, Nuno, e vão aí provavelmente ter que fazer a passagem para Mac Jones eventualmente, porque aí eu concordo com vocês, eu acho que o Mac Jones está mais preparado, vai encaixar no sistema, deve ir com excelentes referências de Nick Saban para o amigo Bill Belichick, só que lá está, eu acho que o Cam Newton não, também não está, ele não quer ser um ator secundário, ele não está em New England para ser o plano B. Eu acho que o cenário idílico seria, obviamente, colocarem Mac Jones em funções, terem Cam Newton preparado com algum sistema, algumas nuances de um playbook tipo Wildcat em red zone a correr com a bola, pá, e aí tiravam o melhor dos dois mundos. Mas eu acho que Cam Newton não quer isso.
Sim, a verdade é que eu acho, aquilo que eu acho é, vejo aqui algumas semelhanças entre os Patriots e os 49ers nesse sentido, quase. Ambos têm um quarterback titular já em posição, que pode jogar, sabem que podem jogar e agora escolheram no draft um quarterback que será o futuro do franchise. A grande diferença é que o Mac Jones não tem aquela pressão toda do Trey Lance, os Patriots ficaram no sítio à espera, e ainda estou incrédulo como é que isto aconteceu, mas acho também mais fácil a decisão de deixar o Cam Newton perder o lugar, por assim dizer, do que propriamente encostá-lo, a não ser que fossem os Patriots, e é por isso que eu acho que o Mac Jones vai acabar por ser, porque não querem saber se tem um contrato de 20 milhões de dólares, não querem saber.
Sim, e atenção, os Patriots que estão completamente munidos de armas ofensivas, defensivas, uma excelente profundidade no seu plantel, ainda para mais depois de um draft fantástico que foi, mas já vamos falar sobre isso. E posso pegar nesta conversa toda que estávamos a ter, e então vamos assumir que o Super Bowl do próximo ano vamos ter um Trey Lance contra o Mac Jones, uns Patriots contra os 49ers, aqui entre duas equipas, dois franchises que
eu
estão...
Eu gostava. Se é para ser sinceros, vamos a ser sinceros, eu gostava.
Não, eu estou a dizer isto, estou aqui só a brincar, porque é o que o Nuno disse, por acaso é mesmo verdade, são dois franchises que estão em pontos muito idênticos em termos daquilo que é a sua evolução e aquilo que vai ser o futuro das suas equipas. Por isso vai ser muito interessante de acompanhar. Última pergunta, agora pegando nestes três tópicos que tínhamos. Qual é que foi o encaixe que vocês gostaram mais? Trey Lance com Kyle Shanahan em São Francisco, Justin Fields com Matt Nagy em Chicago, ou Mac Jones em New England com Josh McDaniels e Bill Belichick?
Eu diria Trey Lance com os 49ers, porque eu não gosto do Matt Nagy. E a diferença que há megalómana de um ataque com o Cam Newton e com o Mac Jones, prefiro o que o Trey Lance vai conseguir potenciar no ataque dos 49ers mais do que a mudança que vai haver no ataque dos Patriots.
Sim, concordo plenamente com o Pedro. Só a nota, o Justin Fields e o Matt Nagy seriam sempre o terceiro favorito. Pronto, é só isso.
Sim, eu também acho que coloco em terceiro, mas eu por acaso acho que eu tenho que ir com o Mac Jones em New England, porque eu acho que era mesmo, olha, um bocado como o ano passado, não sei se recordam, quando o Clyde Edwards-Helaire caiu para o colo dos Chiefs na 32ª, aquilo era batutice, quer dizer, aquilo foi adicionar ali uma peça que depois infelizmente não acabou, quer dizer, dizemos que não funcionou quando os Chiefs foram ao Super Bowl e o Clyde até teve saudável a maior parte da época, simplesmente se lesionou ali na entrada dos playoffs, não é justo, mas lá está, acho que é o encaixe perfeito, pá, e eu acho que o futuro de Mac Jones em New England tem tudo para ser uma coisa de muito, muito sucesso, muitas vitórias e continuar um bocado no legado que houve com Tom Brady em New England. Acho que os bradistas vão ter que encontrar aqui uma nova comparação. Não sei, agora vão se tornar os jonistas. Não sei, aqui qualquer coisa. É péssimo, foi mal. Tenho que mandar uma mensagem ao Futre a pedir aqui uma nova ideia. Ele certamente tem mais capacidade de encontrar aqui de uma forma criativa outro nome. Olhem, vamos então agora olhar e responder aqui a duas questões fundamentais. Quem foram para vocês os principais vencedores desta noite do draft e quem foram para vocês os principais perdedores? Aqui duas ou três equipas dentro dessa ótica. E se calhar vamos começar pelas equipas que vocês acham que estiveram aqui em melhor forma.
Sim, eu queria pegar, posso pegar então em duas que a mim me agradaram imenso, que foram, vou começar com os Ravens. Eu acho que os Ravens tinham necessidades claras, que se podemos dizer assim, sendo offensive tackle, receiver e edge rusher as principais, sendo que sou sempre uma equipa que traz sempre talento também para a secundária. Rashad Bateman e o Odafei, ou o Jason Oé, no primeiro round. Rashad Bateman, talento de primeiro round para mim. Jason Oé, talento de primeiro round para mim. Então esse é um projeto espetacular para a defesa do Wink Martindale. Ben Cleveland, pois mesmo sem a segunda ronda, conseguiram ir buscar o Ben Cleveland e um Braden Stevens para a secundária na terceira. O Ben Cleveland, um guard. E depois irem buscar Talon Wallace no quarto round, receiver. Sean Wade, cornerback, Dylan Hayes e Ben Mason, o fullback, todos no round 5. Eu não vejo nenhum que não seja capaz de contribuir quase desde o primeiro dia, nem que seja num sistema de rotação dentro dos Ravens. Por isso, a meu ver, fizeram 8 escolhas e 8 delas que podem ser extremamente valiosas, uns agora e outros no futuro. Por isso, adorei o draft dos Ravens, mais uma vez, porque o Eric da Costa é uma máquina. E depois gostei muito dos Giants, especialmente por causa dos 3 primeiras escolhas. O Kadarius Toney, que é o Kadarius Toney, que acho que é uma arma que eles não têm, muito versátil, capaz de ser usado de muitas maneiras. E mais uma first round pick do próximo ano dos Bears, que mesmo que não seja, mesmo que eles vão aos playoffs, não deixa de ser uma first round pick. O Azeez Ojulari cai no segundo round, que para mim é talento claramente de primeiro round, e que vai começar a ser o seu principal edge rusher desde o início. Com uma linha defensiva tão forte como eles têm, é um edge rusher que vai ver muitos um para um e em situações que lhe vão ser muito benéficas. E depois o Aaron Robinson, cornerback, que é um nickel corner, que vai entrar desde o primeiro dia para uma das melhores secundárias que também acho que vai aparecer este ano na NFC. Um grupo de safeties e de corners muito bons, que o Aaron Robinson fica espetacular. E depois rounds 4 a 6, Ellerson Smith, Gary Brightwell e Rodarius Williams, são 3 jogadores, cada um na sua posição, que eu acho que podem trazer profundidade e que pelo menos contributo vão fazer. Por isso escolhi duas equipas que eu acho que todos os jogadores que eles escolheram vão estar na equipa no próximo ano, no draft dos 50, no roster dos 53, e que conseguem contribuir.
Sim, eu também gostei muito dos Giants, não só pelos jogadores propriamente dito, mas desses 3 que falaste, foram tudo movimentações que o Dave Gettleman fez no draft. A própria segunda ronda, ele desceu e conseguiu amealhar ainda uma terceira ronda de 2022. Depois, com o Aaron Robinson, subiu no draft para ir buscar o Aaron Robinson, e trocou por uma sexta ronda que tinha adquirido da troca do Kadarius Toney. Portanto, todas essas movimentações e retirar o valor dos jogadores acima de tudo é fantástico. Também tinha aqui os Giants. Gostei muito do draft, apesar de não terem tido uma escolha de primeira ronda dos Chiefs. Se considerarmos que foram buscar o Orlando Brown com essa primeira escolha, e depois no second round foram buscar 2 titulares, no Nick Bolton e no Creed Humphrey, a posição de linebacker era uma necessidade e tem que ser colmatada nesta defesa já há 2 anos. O ano passado o William Gale lesionou-se, portanto não esteve presente na parte final da época, creio eu, foi um problema, e o Creed Humphrey vai jogar a titular provavelmente nesta equipa, mas este rebuild da linha ofensiva que os Chiefs fizeram nos últimos 2 meses, dispensaram os 2 tackles e ficou toda a gente: uou, o que é que os Chiefs estão a fazer? E de repente têm das melhores linhas ofensivas da NFL neste momento.
Com o Trey Para Smith, mim... desculpa interromper-te, com o Trey Smith no 6º round, estamos a falar de um talento de segunda ronda que, por problemas médicos, que até pode não haver mais para a frente, foram buscar um jogador no 6º round com talento de segundo. É mais uma coisa.
Depois, para mim, de salientar aqui o draft assim muito rapidamente dos Jets, que apesar de terem a segunda escolha do draft, foram buscar o Elijah Vera Tucker para ajudar na transformação do ataque de Mike LaFleur. Foram buscar Elijah Moore no segundo round para ser aquele receiver versátil, e depois ainda foram buscar Michael Carter, o running back de North Carolina, que vai ter impacto. Se não for titular, vai ser daqueles jogadores rotacionais, running backs rotacionais do esquema de Shanahan.
Sim, acho que vocês mencionaram aqui equipas que tiveram um excelente draft. Eu já comecei também a fazer aqui o meu grading para as 32 equipas. E neste momento eu tenho duas que, assim, de uma forma muito high level, para mim tiveram drafts soberbos. O primeiro foi os Patriots. Eu estou encantado com o draft dos Patriots. Mac Jones, como o Nuno mencionou no início, foi um luxo na 15ª. E depois adicionam jogadores como Christian Barmore, Ronnie Perkins e Cameron McCrone. Três mal-criados, que eu não tenho outra expressão, três mal-criados que chegam à equipa vindos de bons programas universitários, Alabama, Oklahoma e Michigan, e que vêm dar uma profundidade a uma defesa que está repleta de bom talento. Já agora, uma curiosidade, Ronnie Perkins tem o sobrenome de Ray Perkins, que foi o treinador que deu, basicamente, primeiro trabalho a Bill Belichick e que faleceu em dezembro de 2020. Por isso, ele foi, a nível de futebol americano, a NFL, jogou, foi head coach de Tampa Bay, se não estou em erro, e depois trabalhou também muito na árvore de Bill Parcells e tudo mais. Por isso, também há aqui uma conotação, e também há aqui outra conotação engraçada com o safety de Missouri, Joshua Bledsoe, que tem o sobrenome de Drew Bledsoe, o quarterback dos Patriots, que era visto como o grande salvador antes de Tom Brady ascender ao título. Além disso, também gostei muito do Ramon Stevenson, que basicamente vem-nos dizer que Sonny Michel não é uma solução a longo prazo. Eles também têm um sistema muito rotacional em termos de running backs. Têm também o, agora está-me a escapar o nome, Damien Harris, que também é mais uma peça para esse encaixe. Por isso eu fiquei completamente soberbado com este draft dos Patriots. E o outro, e eu nem acredito que vou dizer isso, são os Cowboys. Eu adorei o draft dos Cowboys. Porque basicamente os Cowboys o ano passado tinham um excelente ataque, até a lesão de Dak, e a defesa deles era miserável. Dan Quinn veio para ser o coordenador defensivo da equipa, e o que é que eles fazem? 11 escolhas, 8 delas na defesa, bombas por todo o lado. Micah Parsons, o jogador defensivo talvez mais elevado na maioria dos boards, depois adiciona alguma profundidade, por exemplo, na posição de cornerback com o Kelvin Joseph de Kentucky, o Israel Mukuamu de South Carolina, e ainda se vão dar ao luxo de ir buscar na terceira ou quarta ronda o Jabril Cox de LSU, que já foi, que o Pedro já também falou bastante aqui nos últimos dias, como uma excelente adição, pelo menos em termos do valor que pode agregar ao sistema dos Cowboys, que já agora ficam com Jalen Smith, Leighton Van Der Esch e Micah Parsons. Ainda tem o Keanu Neal, que veio para Dallas, seguiu o seu head coach dos Falcons para os Cowboys, com a premissa de passar a jogar a linebacker. Pá, eu adorei este draft da equipa dos Cowboys, e novamente, eu nem acredito que estou a dizer isto.
Assumindo que vamos passar já para as que menos gostavam, gostaria só de dizer que eu não disse uma, porque estava à espera que tu dissesse, Amorim, que foi o draft dos Lions, está bem? Estava bastante à espera que tu falasses do teu amigo lá de Detroit, não falaste, pronto, não há problema, só para dizer que também gostei muito do draft dos Lions.
Olha, eu também gostei, e eu acho que, eu basicamente, para fazer o meu grading do draft, eu fiz o ano passado, e estou a seguir mais ou menos a métrica que fiz este ano. Eu divido em quatro camadas diferentes, as equipas, e depois olho para dentro das camadas e vejo como é que as vou segmentar. E os Lions estão na minha primeira camada. Por isso, à partida, os Lions hão de ficar dentro das 8 melhores equipas que...
Mas não podias dizer isso, não é? Não querias dizer.
É assim. Okay. Eu disse duas que eu gostei muito. Gostei imenso, que foram os Patriots, e depois os Cowboys, que achei que foram às necessidades. E foram bem, tiveram bem. Os Lions estiveram bem, ok, pronto. Tenho pena do Levi ter ido para lá, mas isso outras conversas. Mas olha, se calhar agora então fazemos aqui a passagem às equipas que gostámos menos. As equipas que achamos que a abordagem não foi a melhor, os jogadores escolhidos não foram os melhores. Quem é que vocês gostariam aqui de mencionar?
Epá, eu tenho que, obviamente, vou ser eu o primeiro e vou ser eu a dizer aquele que todos temos na cabeça, não é? O John Gruden e os Oakland Raiders, Las Vegas Raiders, novamente a fazerem o chamado reach, ou seja, a selecionarem um jogador antes do tempo devido, por assim dizer, ou especulado, ou projetado.
Mas olha, sabes o que é que se diz nisso? Não é defeito, é feitio.
Tá, mas torna-se preocupante quando é repetitivo. E é o caso dos Raiders. Apesar de terem conseguido tirar aqui um bom valor na escolha do Trevon Moehrig na segunda ronda, fraco draft por parte dos Raiders. Também tenho que dizer só assim, de uma forma muito geral, que não adorei o draft dos Cardinals também.
Eu posso pegar num, mas talvez pelas razões diferentes do que se fala muito por aí. Eu não gostei muito dos Packers. Não por eles não terem escolhido um receiver na primeira ronda, que eu acho que não era preciso escolher um receiver na primeira ronda. Muito menos por causa... Não vamos escolher só porque o Aaron Rodgers está chateado, não. Escolhes se tiveres valor e se é preciso. Não havendo valor nem sendo preciso, também não haveria razão nenhuma. Mas mesmo assim, não gostei da escolha do Eric Stokes. Acho que o Josh Myers, havia melhores centers para a posição. Adoro o Amari Rodgers, é o único que eu lhes dou.
Yeah,
de resto, mesmo nos rounds seguintes, e comparando com o que algumas equipas fizeram no terceiro dia, eu sinto que há pouco talento neste draft dos Packers comparado com o que vi nos outros todos. Há aqui vários jogadores que eu tenho dúvidas a capacidade deles de ser de contribuírem para a equipa desde o primeiro... Basicamente nesta época, e por isso questiono um bocado estas escolhas. E outro que eu não gostei muito são os Rams. Claramente não tem first round pick. Foi bem gasto no Jalen Ramsey, porque acho que esta parte ainda fazia parte do Jalen Ramsey, mas não contando com essa. Tutu Atwell no segundo round é escandaloso, acho eu. Ernest Jones no terceiro é pouco valor. Gosto do Bobby Brown no quarto, o defensive tackle Texas A&M, mas mais uma vez, olhando para a lista toda deles, não há talento que me chame a atenção sem ser o Bobby Brown. E quando tu fazes 9 escolhas, e pessoalmente eu só gosto de uma delas, custa-me dizer que foram vencedores do draft, e por isso acho que os Rams também, para mim, entram nesta categoria de perdedores.
Se calhar é por causa disso também que trocam picks à balda por outros jogadores.
Se calhar
trocam,
admira.
Por certezas, não são boas, mas olha, certezas, trocam exatamente. Por certezas.
Olha, eu tenho aqui outra equipa que também troca picks à balda e que teve um draft também para mim miserável. Eu acho que para mim eles são a pior equipa, eu nem tenho ninguém pior do que eles, são os Texans. Eles já escolheram 5 jogadores, mas eu questiono basicamente tudo o que eles fizeram. E tenho pena do Brevin Jordan ter ido para lá, porque eu adoro o jogador e acho que se vai enterrar ali numa organização que está completamente à deriva. Mas irem buscar o Davis Mills na terceira ronda é um seguro, que é tentarem salvaguardar um bocadinho da situação toda que se passa, mas não acho que seja... Davis Mills, para mim, não está preparado para chegar à NFL e jogar.
É pânico. Isto é uma escolha de pânico.
É pânico. Olha, isso é uma ótima expressão, Pedro. É mesmo isso. É uma escolha de pânico. Depois vão buscar o wide receiver Nico Collins, de Michigan, em que trocam 2 escolhas para subir para o irem buscar. Não entendo. Vão buscar o Brevin Jordan, que tenho pena de ter ido para este contexto, e depois vão buscar 2 jogadores para adicionar profundidade, o Garrett Wallow, de linebacker TCU, e o defensive tackle de Arizona, Roy Lopez. Basicamente, encaixa no sistema de Lovie Smith, o 4-3, e é um bocadinho por causa disso que foram nesse alinhamento. No entanto, não gostei nada do draft dos Texans. E o outro draft que eu também fico um bocadinho... Pá, não gostei muito daquilo que vi, foi o dos Saints. Acho que tiveram aqui algumas escolhas que também, no meu entender, são um bocado fora de sintonia, nomeadamente o Peyton Turner no final da primeira ronda. E eu sei que, por exemplo, tu gostas dele, Pedro, da perspectiva de diamante em bruto para crescer, mas acho que foi muito cedo para o irem buscar. Depois, na segunda ronda, vão buscar o Pete Werner, linebacker do Ohio State. E depois, para o final do draft, foram buscar o quarterback Ian Book, Ian Book, aliás, de Notre Dame, e um offensive tackle e wide receiver em Landon Young e Kwon Baker. Não acho que a abordagem tenha sido a melhor por parte de Sean Payton, e por isso também não gostei mesmo nada deste draft da equipa dos Saints, que tem graves problemas para o futuro em termos da gestão do seu teto salarial. Era uma das questões que nós tínhamos para este ano. Eles lá fizeram o malabarismo do costume e conseguiram ficar dentro do registro, mas este draft dos Saints para mim também é um que foi muito ao lado, ainda que o Ian Book já leva algumas comparações com potencialmente Drew Brees pela questão do seu tamanho e tudo mais, mas
todos os anos há vários Drew Brees no draft.
É isso. todos os anos. Mas pronto, olha, basicamente ficam aqui então alguns dos drafts que nós gostámos, de algumas das equipas, e outras nem por isso. Pois é, não posso deixar este episódio de terminar sem falarmos aqui de dois tópicos quentes. O primeiro é um tópico sensível para o Pedro, o segundo é sensível para muitas pessoas pelo mundo fora, e falo aqui no tópico que apela à sensibilidade do Pedro, falo um bocado da questão em torno de Sean Watson, que basicamente está a abraço aqui com algumas lutas do ponto de vista legal. Ele que foi acusado por conduta imprópria aqui por várias mulheres ligadas à área da condição e da parte de fitness, e assim, é daquelas questões que são sempre tópicos bastante sensíveis, e até ele ser acusado do ponto de vista legal, não vamos estar aqui a tomar partidos, ainda que seja obviamente uma situação bastante estranha, porque não é uma mulher a acusar o Watson, são várias que o fazem, por isso vamos ver até que ponto isto vai impactar a sua carreira e o seu futuro do ponto de vista desportivo ou não. Vocês acham que vamos ter o Watson a jogar na próxima temporada?
A verdade é que isto já afetou bastante. Isto surgiu quando se falava do Watson ser trocado. Exatamente. E de ver equipas interessadas, etc. E caiu o escândalo, e este escândalo depois tem outras nuances também para a NFL. O advogado acusador, ou seja, da parte da acusação, tem ligações à equipa McNair, que são os donos dos Texans, portanto, isto não cheira nada bem de nenhum ponto de vista, mas eu acho que o Watson vai estar numa situação muito complicada, principalmente é um talento, lá está, é um talento geracional, que estava... que está num sítio onde não quer estar, quer ir para outro clube, basicamente, para outro franchise, e vai haver um braço de ferro, e eu não acredito, sinceramente, que Deshaun Watson jogue esta época, a não ser que seja trocado.
Eu não acredito que ele jogue. É muita questão de... Ouvia-se falar nisto praticamente todos os dias, de repente parece que acalmou... e que o draft é que conta, e que isto desapareceu, é? De repente. Basicamente, nós sabemos o que eles querem, eles, comunicação social e os advogados, etc., querem que nós saibamos, não é? Por isso é um bocado difícil de prever, sem ter o conhecimento de toda a situação. Mas arrasta-se há tanto tempo. A última vez que ouvi falar era que o Watson não ia tentar nenhuma espécie de acordo, que ia para tribunal mesmo com isto, e por isso ia ser um processo muito mais difícil de resolver, e por isso não acredito que ele jogue esta temporada. Vamos ver, é daquelas coisas que vamos ver, não há mesmo razão nenhuma para estar aqui com entrar muito a fundo. Eu simplesmente acho que ele não vai, que ele não joga.
Sim, eu acho que é daqueles tópicos, se há fumo, há fogo, e claramente há aqui muitas coisas que têm ainda que ser trabalhadas e geridas. O Watson já tinha revelado que queria sair da equipa dos Texans, depois, passado umas semanas, começam estas acusações todas a surgir. Lá está, uma coisa pode não estar diretamente relacionada com a outra, mas as duas vão ter uma implicação no futuro do Watson na NFL. Eu também acho que ele não vai jogar na próxima temporada, e mesmo que tivesse a oportunidade de jogar, a realidade é que agora, se calhar, o plano de equipas, a oportunidade das equipas para onde ele poderia ir, é bastante mais diminuta do que aquelas que se calhar, quando tudo aquilo começou a surgir, os relatos da insatisfação dele e a vontade de sair, tinham surgido. Por isso, não acredito também que vamos ter Watson em 2021. Com muita pena nossa, obviamente, do ponto de vista desportivo, ainda que, obviamente, se todas as acusações estiverem a comprovar, ele obviamente tem que responder por tudo, tudo aquilo pelo qual está a ser acusado. Sobre ainda este tópico do não há fumo sem fogo, Aaron Rodgers, Green Bay, o que é que vai acontecer daqui? Novamente, dando um contexto, Aaron Rodgers, o MVP da temporada passada, parece que está insatisfeito com a organização de Green Bay. Dizem que poderá ter havido aqui uma conversa com o General Manager no sentido de facilitarem uma troca. Não houve avanços quaisquer nesse sentido e um dia antes do draft rebenta uma bomba nos mídia que Rodgers quer sair, para onde é que ele pode ir. E se havia algumas equipas onde a narrativa se podia estar a encaminhar para isso, neste momento eu acho que a narrativa é bastante mais curta. A minha questão para vocês é: Rodgers no próximo ano está na NFL? Onde? Ou então, será que ele não vai jogar de todo na próxima temporada?
Não faço a mínima ideia, porque normalmente nós temos isto várias vezes de Aaron Rodgers, que é, ele chora, acontece o draft, e depois joga. Chora, acontece o draft e depois joga. A questão é que desta vez não parece diferente. E a verdade é que Green Bay tem um historial de, eu não quero dizer maltratar, porque isso seria uma vergonha dizer, mas de certo modo maltratar, entre aspas, os seus quarterbacks, porque o Rodgers já viu e está a acontecer com o, quando estava lá o Brett Favre. Portanto, também não foi uma saída muito, muito pacífica, a saída na altura do que era o quarterback titular para o suplente Aaron Rodgers. Portanto, o Roger pode estar numa fase em que já vê que, ou que está farto, ou que precisa de alguma coisa de mais dos Packers para continuar. Mas sinceramente eu não sei o que é que vai acontecer, por isso também não vou estar a dizer que vai isto ou aquilo, que eu não faço a mínima ideia do que é que possa acontecer.
Sim, falava-se que o Aaron Rodgers tinha acordado com os Packers que seria trocado nesta off-season. Não aconteceu. Depois também já surgiram reportes que o Aaron Rodgers quer o despedimento do General Manager dos Packers. Já surgiram reportes que o Aaron Rodgers ficou louco quando dispensaram o Jake Kumerow, que era um receiver, uma terceira linha de receivers que o Aaron Rodgers tinha. Há vários reportes, há várias coisas a acontecer. Sabe-se que os 49ers, na véspera do draft, ainda ligaram aos Packers a perguntar se estariam interessados em trocar o Aaron Rodgers pela terceira escolha. Quando questionaram o John Lynch, a resposta foi engraçada, vão ver. Porque efetivamente é o Aaron Rodgers, não é? É o MVP da liga. E quer sair do clube em questão. Todas as equipas, ou quase todas as equipas, têm que estar interessadas, só que neste momento prevê-se uma luta a dois, talvez, entre Broncos e
Raiders.
E Raiders, claro.
E Packers, porque os Packers também acabam por
está na luta, não é?
Até que ele me diga, eu não jogo mais pelos Packers, acho que os Packers continuam a ser uma opção.
Os Packers estão na luta pela retenção, os Raiders e os Broncos pela atração, não é? Mas já agora, pegando nas duas equipas, nos Broncos e nos Raiders, quem é que vocês acham que faria mais sentido? Eu acho que
Eu já
Broncos, acho
disse,
que é a
eu
resposta
disse na
fácil, não é?
emissão, eu disse na emissão, os Broncos com o Rodgers são campeões. Eu já disse, para mim não há
Eu acho que,
nenhuma.
eu digo, tu, eu acho que isso é um bocado bold, sabes?
Pois
Eu acho
claro.
que isso é um bocado bold.
Mas claro que é.
Não é
Mas
assim tão óbvio que isso vai acontecer.
eu vivo no limite, André. Sabes como é?
Não é que.
E aí eu responder.
Não vale a pena. Olha, vamos esperar que estes próximos meses aqui sem episódios da NFL 11 deem para o Pedro acalmar um bocadinho. Mas imagina, eu acho que eu gostava de ver isso acontecer acima de tudo, porque a AFC Oeste ficava um sítio proibido, que era teres Mahomes, Justin Herbert, Aaron Rodgers e o Derek Carr. Eu acho. Podes-te rir, Pedro, não sei que queres rir. Eu acho que ficava um sítio proibido. Já na NFC Oeste tem a melhor divisão
podia ser
da NFC.
Mais grave, podia ser mais grave. Podíamos substituir o Derek Carr pelo Aaron Rodgers e estaríamos a falar precisamente de Mahomes, Rodgers, Justin Herbert e Drew Locke.
Yeah.
Derek Carr é melhor. Derek
Olha,
Carr,
então
agora
imagina
é
um cenário em que todas as questões em redor do Watson se limpam, ele volta a jogar na NFL e vai para os Raiders e tens o Rodgers a ir para,
epa, para
os
não Packers. Não faças isso ao Watson. Tu poxa,
já, para os Packers, para os Broncos. Tu já imaginaste a super divisão que era
um Watson Justin não Herbert, quer.
Um Rodgers, um Mahomes e um Watson?
Um Watson não quer isto. Isto depois passa a ser uma business decision.
É. Eu adorava ver isto acontecer. E basicamente depois era a NFL, que já agora vai lançar o calendário oficial no dia 12 de maio, podia basicamente meter todos os jogos da AFC Oeste e da NFC Oeste em prime time. Era o que a gente quer.
Olha, só para dizer que se o Rodgers sai da divisão, a divisão fica completamente em aberto, é a NFC Norte. Porque basicamente fica o Fields, não é? Fica Chicago com o Fields. Os Vikings, que não falámos, mas também selecionaram um quarterback para ser provavelmente o substituto do Kirk Cousins daqui a um aninho ou dois. O Jared
cinco
Goff.
Semanas. 5 semanas dentro da época.
Olha, atenção. Atenção às
vacuradas. Mostraste vermelho ao touro. Mostraste vermelho ao touro.
Não, mas é verdade. É verdade, é verdade. Fica completamente uma divisão completamente transfigurada e diferente para a próxima época. Pois bem, meus amigos, olha, chegamos aqui ao final deste episódio. É o 30º episódio consecutivo aqui ao longo dos últimos meses. Muita discussão sobre tópicos dentro e fora da temporada. Aqui muitas histórias que acompanhámos e para as quais acabámos por encontrar um desfecho feliz, outros não tanto. Às vezes um desfecho mais lógico, outros menos lógico. Mas isso é a NFL. E eu gostaria, em meu nome, e também aqui do Pedro Fernandes e do Nuno Félix, agradecer a vossa companhia ao longo destes últimos meses. Dizer-vos que iremos aproveitar também aqui os próximos meses para descansarmos um bocadinho, pelo menos das longas noites de NFL, mas que iremos andar sempre atentos aqui às notícias mais bombásticas da NFL e deixar-vos também a nota que agora em maio pode ser que tenhamos aqui uma surpresa na Eleven, por isso fiquem atentos, poderemos ter aqui alguma coisa também a acontecer relacionada aqui com o nosso desporto favorito. Não se esqueçam sempre que Podcast Eleven, ouvir na desportiva é outro nível. Deixo-vos um grande abraço, uma excelente semana e até breve. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest and most super every damn week!